Bom, então, meu querido senador Cristóvão Buarque, quero agradecer a gentileza e a honra de estar aqui nessa comissão diante do senhor, uma pessoa de coração tão grande, tão democrata e que conhece tanta educação. Acho que é uma responsabilidade grande para nós todos falarmos. Quero o Ricardo, o Toninho, a nossa procuradora, Amabile, senadores e senadoras presentes e demais pessoas. Bom, eu já fui instada a falar bem rápido. E quando eu estava preparando essa apresentação para trazer, eu fiquei pensando, como é que eu vou discutir o FIES numa comissão de ciência e tecnologia diante de presença tão marcante na educação brasileira quanto o nosso senador Cristóvão, que além do mais é um homem de alma pura e boas intenções. Eu e Toninho temos nos encontrado muito do FNDE, desde dezembro. Nós somos sempre presentes em todas as audiências públicas e estamos na justiça brigando em posições diferentes, mas de forma sempre muito amena. E eu sei que ele vai tocar as questões técnicas, como sei também que a Amabile vai abordar a questão política. Eu preferi, então, senador, falar sobre coisas que seriam mais técnicas e que eu acho que são os argumentos que devem nos fazer pensar no novo desenho para o FIES, né? Primeiro, vamos falar sobre as taxas de escolarização do Brasil, a nossa linha, aquela linha preta, e a gente vê que a nossa taxa de penetração de ensino superior na população que vai de 15 anos ou mais é muito baixa em relação aos outros países, né? O Brasil está muito atrás do Chile, do Peru, da Colômbia, enfim, a gente está um pouquinho melhor do que o Paraguai. Mas no ensino médio, a gente diz que não é tão ruim, mas a gente sabe que existe essa coisa da aprovação automática e da inclusão obrigatória dos alunos, e a gente então tem uma taxa aparentemente melhor de alunos que estão com 15 ou mais no ensino médio, mas a gente sabe que no fim, e eu estou colocando isso porque a nota de corte vai impactar diretamente isso, a nova nota de corte que o MEC colocou para o FIES, e nós vamos ver que nós temos um enorme contingente de jovens, aqui, ó, são seis... Volto.
Ali o crescimento...
É isso. Nós estamos em 2010, na verdade, que é o último dado que a gente tem.
Mas aí o crescimento...
Foi um crescimento muito, muito forte, né? Ele começou mais ou menos...
Em 1950 até 1970, 20 anos sem crescer
absolutamente. É isso aí. E mesmo na década de 80, ó. Depois na década de 80, que considerando a década perdida, está aqui. E aí nós começamos a retomar com a estabilidade econômica, com governos democráticos. Isso tudo vem junto, né? Não se tem muita educação com uma ditadura, porque senão o povo fica pensando demais. E não é essa a intenção. Mas o que também é muito importante que nós vejamos é o seguinte, está aqui o contingente de 6,8 milhões de jovens que têm o ensino médio completo e não estão nem estudando e nem procurando emprego. Isso é o que a gente chama dos jovens neném. Que eles nem procuram emprego e nem estudam. E nós temos aqui, ó, 7 milhões quase de jovens, que é um estoque considerável da nossa juventude, que está fora da escola e fora do mundo laboral. E aqui tem a distribuição por idade, que depois vocês podem ver com mais calma. Vamos então ver o que aconteceu com as matrículas. Eu vou falar nisso rapidamente, para nós vermos que nos últimos anos, aqui é o total das novas matrículas, aqui são as públicas, aqui são as privadas. Isso aqui é o que nós precisaríamos fazer para chegarmos atingindo as metas que o PNE nos determina no ano de 2023. Então, já tá dito que o desafio aqui é muito grande, né? E nós estamos considerando que tudo continuaria como está, com FIES, blá, blá, etc. Bom, isso é o que aconteceu de 2012 para 2013, apesar do grande esforço que o governo fez, apesar do enorme esforço feito até pelo FNDE, do Toninho, modo de dizer, do MEC, né, Toninho? A gente tem uma estabilidade no número de matrículas, quando a gente sabe que existem 7 milhões de alunos fora da sala de aula. Isso é o seguinte, com FIES e sem FIES, eu estou colocando aqui a proporção de matriculados do ensino médio que entram para o ensino superior. Então, eu estou dizendo que 22% daqueles que se formam entram para o ensino superior. E o que, que aconteceria se eles não tivessem o FIES? Então, vocês veem que, notadamente, aqui em 2013, sem o FIES, a nossa taxa de penetração seria uma tragédia, né? Essa é uma das razões pelas quais a gente até concorda com o MEC de que o FIES precisa de uma revisão. Obviamente que não há recursos para fazer toda a inclusão da forma como o Brasil precisa, porque nós não temos orçamento, né? Mas o que nós temos debatido com o FNDE e com o MEC é também uma forma mais clara e mais justa socialmente de correção do programa. A forma como o programa, como foi feita a correção em dezembro, nós vamos ver depois, ela cria problemas para uma... Está aqui, ó. No ano passado foram 557 mil novos contratos. Ai, gente, desculpe, eu sempre faço uma confusão com esse troço. Então, foram 557 mil novos contratos no ano passado, né? E aí, de repente, no final do ano, a gente descobre que tem uma portaria dizendo, ó, não é mais daquele jeito, é de outro. E como é? Não sabemos. Então, do dia 1 de janeiro para cá, o MEC tem feito, e eu não estou dizendo que fez, nem brincando, e nem que fez de qualquer jeito, viu, Toninho? Mas todo dia o MEC se defronta com situações novas e tem que sentar, e chama o Flávio, chama o Adriano, e chama todo mundo e senta, e vamos ver como é que a gente resolve esses percalços que a vida está criando para nós. Quem é um aluno que pretende usar o FIES? Aqui, e eu acho que estando dentro do Senado, essa casa que tem tradição democrática e que tem tradição de preocupação com o povo, diante de representantes dos seus estados e, portanto, muito imbuídos do que acontece e cada um em sua base territorial, eu queria mostrar para os senhores isso. Quem são os estudantes que pretendem utilizar o FIES? Então, toda vez que a gente falar que eu estou cortando no FIES, se eu não cortar o teto da renda, se eu não tirar a classe média que está financiando o curso de medicina enquanto viaja para o exterior e troca de carro, nós estamos fazendo injustiça social. Então, está lá. 75% dos alunos que fazem o Enem alegam que querem, pretendem fazer o FIES. Esses dados foram tirados do questionário socioeconômico. E a gente vê... Elizabeth. E a gente vê que 54,8% são pardos e negros. 82,3% ganham, tem renda familiar até 1.866. Renda familiar significa somar tudo que uma família ganha. Então, eles são pardos, são negros, a família ganha até R$ 1.866, né? Os pais deles, 80,8%, só tem o ensino médio, o antigo segundo grau, ou seja, eles são os primeiros a irem estudar o ensino superior. Então, vamos de novo, pardos, negros, ganhando 1.600, com pais com segundo grau completo, e estudaram o ensino fundamental, quase todo, ou muito dele, na escola pública, e a mesma coisa no ensino médio. Ora, o que, que eu estou dizendo desse aluno? Esse aluno é preto, é pardo, deve morar na periferia, estudou numa rede de ensino de baixa qualidade, que são as redes... Vou correndo. E nós vamos botar uma nota de 450 para ele, e ele não vai conseguir entrar. Aqui, presidente, eu vou correr mais um pouco, eu vou mostrar para o senhor o seguinte, aqui são as notas, aqui é 300, aqui é 350, aqui é 450. Eu peço desculpa, a cabeça da tabela não veio. Mas eu quero dizer para o senhor, o senador, 46,7% dos estudantes ganham, que tem nota 450 pontos, a família, 53 não tem renda e 46 ganha R$ 662. Então, nós estamos botando para fora da escola quem já estava fora da sociedade. Isso fala sobre mobilidade social, mostrando como o Brasil perde apenas para o Chile no progresso social e salarial que o ensino superior traz, isso é um exemplo real. Um aluno que entra ganhando 1.720, ele vai a 3.073 quando se forma. Isso significa que também ele leva progresso para a família e recolhe impostos, né? Esse é o FIES, eu não vou me alongar. Isso é para mostrar que em 2016, se nada fosse feito, o FIES, todos os recursos da educação seriam 5%. O FIES representaria 5% de todo o orçamento da educação esse ano, o que não é uma coisa enorme. Essa é a situação atual, o caos em que os nossos alunos estão vivendo. Essas são as medidas, né? E eu vou avançar para as conclusões. Se o Parlamento, o Congresso e a Câmara não se debruçarem de forma muito cuidadosa sobre o que é esse programa de financiamento, nós vamos sair de uma situação onde todo mundo podia tudo, né? E tivemos conversando isso, estava conversando agora isso com o Flávio e com o Toninho. Quer dizer, não pode uma escola ter 60% de contrato FIES. Desculpa, o FIES não foi feito para financiar a escola. O FIES é feito para financiar o aluno, né? Nós não podemos ter cursos de medicina de gente que mora na Barra da Tijuca no FIES, porque é muito fácil, isso é planejamento fiscal. Mas também não pode o que o MEC tem feito, que é o motivo das minhas diferenças com o Toninho e com o nosso secretário executivo, é fingir que não houve nada e que tudo é um problema das escolas. Quando a presidenta Dilma diz que o MEC, que o governo errou colocando na mão da iniciativa privada o controle do FIES, eles não contaram para ela como o FIES funciona. Quem tem o controle do FIES é o FNDE. A gente chega lá, diz que quer tantas vagas, o aluno vai à Caixa Econômica Federal, o FNDE diz ok, dá o dinheiro para ele, né? Então, entrar de repente, botando nota de corte, que é uma trava de demanda, e botando um limite de 6,14, quando só o tarifaço de energia já abriu os trabalhos em 30, é desconhecer a lei que rege o reajuste das mensalidades, é desconhecer as nossas planilhas e é acusar o MEC de não saber fiscalizar, nem ele, nem os PROCONs. Então, eu quero agradecer, presidente, essa oportunidade, pedir aos nossos senadores e deputados que olhem com carinho isso e que não deixem que o FIES, porque errou de um lado, abandone essa população brasileira, que é essa aqui, ó, que vai ficar fumando um cigarrinho sem chance de estudar e sem chance de melhorar de vida, né? Muito obrigada e estamos à disposição.
Obrigado, professor Angelo. Eu quero deixar aqui no ar uma pergunta, para quando chegar a vez das perguntas, mas para aproveitar o momento. Do ponto de vista social, a senhora demonstrou claramente que é um bom programa. Agora, tem uma coisa que me preocupa, quando disse que esses jovens saem de escolas públicas sem qualidade e que se baixarmos as exigências, eles nem entrarão. Então, fica a pergunta. Quer dizer que eles estão entrando despreparados para seguir um curso universitário?
Sim, e vou mostrar para o senhor que a gente faz programas específicos, porque eles entram muitas vezes sem saber ler.
Estão entrando sem saber ler, isso é importante.
E aí, o que era importante, façam... tudo é uma medida de incentivo. As escolas que recebem alunos abaixo de 450 deveriam ter notas de ENAD mais alto do que as que não recebem.
Bem, fica aqui, então, essa
constatação. Mas não podemos abandonar esses jovens... fora da escola.
Bem, eu passo a palavra agora a Juliane.